Torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido do Brasil, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blues na Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Platt e falamos de bom humor. Finalmente bom humor aqui nessa edição de podcast. Tava cansado de fazer podcast em clima de velório, Vinícius, porque brincadeira. Finalmente o Dallas Cowboys deu uma alegria no nosso domingo, né?
Hoje é no amor, Platt, realmente. A gente estava acostumado a gravar podcast só com derrota. E agora a gente grava um nessa segunda-feira, né? Visto que nós temos um jogo já de Thanksgiving. E não tem forma melhor de começar uma segunda-feira com uma vitória do Cowboys.
Exatamente. E antes de começar o podcast, queria desejar melhoras pro nosso querido Diego, que acabou fazendo um procedimento na gengiva e acabou ficando impossibilitado de gravar o podcast hoje, né? Já que temos uma semana curta, temos que gravar rápido e por conta disso ele acabou não podendo gravar. Mas com certeza ele está ouvindo esse podcast aqui. Então, Diego, aquele abraço. Até esse podcast sair, você já vai estar 100%, com certeza. Mas vamos falar da notícia boa desse domingo, né? Finalmente, o Dallas Cowboys venceu. É, a gente que, depois de alguns jogos que a gente viu quando o Deck se machucou, Vinícius, principalmente depois contra o Washington, né? Eu vi o Cowboys sem chance nenhuma de vencer mais um jogo na temporada. Porque a gente botava muita confiança nos jogadores que a gente tinha no elenco e nenhum deles estava rendendo, o time já estava muito mal, todo despedaçado. E aos poucos a gente viu contra o Eagles, a gente viu o ataque mal, mas muito por causa do Dinucci, né? Que calor o primeiro jogo dele e tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente viu a defesa melhorar naquele jogo. Aí contra o Steelers, já com Garrett Gilbert, que é um quarterback melhor que o Dinucci, a gente viu o Cowboys jogar muito bem, o ataque jogar de uma forma muito melhor do que vinha jogando com o Andy Dalton, a defesa continuando jogando bem, o Special Teams melhorou, e agora contra o Vikings, a gente viu a melhora se manter, ou até continuar, né, o time continuar a melhorar, e o placar mostra isso, né, 31 a 28, uma vitória que eu, pelo menos, não acreditava. Por mais que o Cowboys estivesse na frente do placar, toda vez que o Vikings pegava na bola, eu pensava, cara, agora o Vikings vai virar e o Cowboys vai sair derrotado. Principalmente na última campanha. Mas quando chegou numa terceira para seis e o Cowboys conseguiu forçar a quarta descida, não tem como, não vão conseguir. E não conseguiram. Antes de falar dos destaques claros do jogo, eu queria fazer uma menção já de cara, para você ver a importância que eles tiveram para mim no jogo, que foi da linha ofensiva. O que a gente viu, Vinícius, foi uma mudança, né, do que a gente vinha vendo nas últimas semanas. O que o Cowboys fez? O Zach Martin jogava de guard do lado direito. Eles tiraram ele da posição de guard e colocaram de tackle na ponta da linha ofensiva, do lado direito. E aí o Terrence Steele, que era o calouro que estava jogando na posição, foi pro banco. E quem ficou na vaga do Zach Martin foi o Connor McGovern, que o Cowboys escolheu na terceira rodada do ano passado. E parece que a linha ofensiva mudou da água pro vinho, né, Vinícius? Porque o que a gente viu foi quase que inacreditável.
Realmente, Platt, realmente. Essa mudança, muita gente, tipo, alguns analistas, torcedores, a galera ali no grupo de assinantes, a gente comentava essa possível mudança do Zach Martin para o right tackle, né, para jogar como tackle no lugar do Lyle Collins. E quando ele fez isso de maneira apenas de momento de jogo, já houve uma melhora significativa na linha ofensiva, né? E agora, começando o jogo de tackle, a gente viu que ele é capaz de jogar em qualquer posição da unidade. O cara, pra mim, se ele jogar, tipo, todos os outros jogos como tackle e jogar bem, ele merece, sei lá, no mínimo um Pro Bowl como forma de demonstração de quanto ele é bom, né? Pra liga demonstrar o quanto ele é bom. Porque o Zach Martin é um cara surreal. E, assim, todos os anos, né? Tipo, alguns anos passados, quem já acompanha há algum tempo, quando começou a escolher o Tyron Smith, aí começou a vir, aí veio o Travis Frederick, veio o Ronald Lurie e tudo mais, todo mundo começou a perceber que Dallas era montado, ainda é montado na linha ofensiva. A gente começa tudo com a linha ofensiva. A linha ofensiva dá tempo pro nosso quarterback poder planejar a jogada de forma correta, consegue achar os buracos pro running back, né, pro Zeke, pro DeMarco Murray, pro Darren McFadden conseguir mil jardas num ano. Era... O nosso ataque começava dali. E com todas as lesões que já a gente tava tendo esse ano, né, Tyron, aí depois saiu, né, não sei, o Frederick, saiu o Lyle Collins também, todo mundo fora da temporada. A gente viu a nossa linha ofensiva despedaçar praticamente. Não tava dando tempo pra ninguém, tanto pro Deck quanto pro Dalton. E essa mudança veio de muito bom grado. Eu vejo que isso ajudou e muito também, né? Concordo contigo que ajudou e muito a trazer a vitória pro time, porque deu muito tempo pro Dalton pensar, pro Dalton trabalhar, para ele não precisar fazer passes com pressão em cima dele. E não só isso, também abriu muitos espaços pros running backs. Teve uma jogada que o Zeke, foi uma jogada muito boa, porque ele começa a correr e ele meio que para, ele começa a dar uns passinhos curtos e espera a linha ofensiva abrir o espaço para ele. Na hora que a linha ofensiva abre espaço, tipo, o Looney foi pro lado, o Looney e o Zach Martin foi para um lado, empurrando o jogador de linha ofensiva, e os outros três foram para o lado esquerdo. Abriu, tipo, foi como se fosse Noé abrindo o Mar Vermelho. Era só pro Zeke correr ali, ele correu e conseguiu acho que mais de 10 jardas, se eu não me engano, e quebrou alguns tackles ainda por cima. E acrescentando isso, ainda teve a corrida de 42 jardas do Tony Pollard, que é algo que não estava acontecendo nas outras rodadas. Isso mostra que essa unidade, com essas mudanças que aconteceram, teve um efeito muito bom para o time. Conor McGovern, infelizmente, perdeu o ano de calouro dele, né, totalmente por conta de uma lesão no peitoral. Esse ano tá vindo, começou a jogar bem, tá se mostrando, né? O McCarthy, o Stephen Jones já disse que ele tá a cada dia melhorando nos treinamentos. Eu imagino que ele sim pode ser um futuro até para nossa linha ofensiva em alguma posição, não sei. Quem sabe no lugar do Connor Williams, quem sabe? Mas isso mostra o quanto ela é importante, o quanto a linha ofensiva é importante e o quanto isso ajudou pra gente ter essa vitória e tá todo mundo feliz hoje.
Exatamente, cara. Eu acho que é muito bom ver o Cowboys fazendo umas mudanças na linha ofensiva, porque o Zach Martin, ele falou, ele já tinha falado no meio dessa temporada que ele não gostaria de ir pra posição de right tackle, né? Se fosse depender dele, ele jogaria de guard tranquilamente. Só que ele jogou de tackle no college, né, em Notre Dame, e foi bem, tanto que foi escolhido na primeira rodada do Cowboys justamente por ter jogado como tackle no college. E eu acho que numa situação crítica assim, você tem que colocar ele na posição de tackle. Você tem que escalar a linha ofensiva com os 5 melhores que você tem à disposição. E quem são os 5 melhores hoje? São os 5 que jogaram no domingo. Ou talvez, você pode até falar, o Brandon Knight talvez seja, mas sinceramente eu não. Pra mim é qualidade parecida, sinceramente. Mas aí você leva em conta, é melhor você ter o Conor McGovern na linha ofensiva, que é um calouro de terceira rodada, e ter o Zach Martin de tackle, que ele vai deixar de ser um nota 10 para ser um nota 9, 8,5. Ou você vai deixar o Martin na posição original dele, que é nota 10, mas em compensação você coloca o Terrence Steele, que é um nota 4, 3. Não tô querendo desmerecer o Steele, até porque ele é um calouro, ele não foi draftado. Ele não devia nem estar em campo na primeira temporada dele, ele devia estar aprendendo, treinando bastante, porque é um cara que não tá pronto pra NFL hoje. Então ele não devia estar ali, ele foi colocado basicamente na fogueira pela lesão do Lyle Collins. E pela lesão do Cameron Irving também, pela lesão do Brandon Knight, ele acabou. Ele acabou pulando etapas e indo por titularidade de cara. E sinceramente, a gente é muito inocente se a gente acreditasse que o Terrence Steele, um calouro que não foi draftado, ia parar o Myles Garrett no primeiro ano de carreira dele. Né? Então, o Cowboys durou muito com o Terrence Steele, eu acho, confiou bastante nele, infelizmente ele não rendeu aquilo que a gente esperava de um cara como o Lyle Collins, por exemplo, óbvio. Ele não rendeu, o que era o mais provável, e agora, com essa formação, eu acho que a linha encaixou. Porque a gente viu ela abrindo buracos, como você falou, pro Zeke, que a gente não via isso acontecendo. O Zeke protegeu melhor a bola, é verdade, mas ele correu muito melhor por causa disso. Você via o momento que o Zeke tomava o primeiro contato, não era na linha de scrimmage, era mais pra frente. O Tony Pollard correu muito bem. Você viu que o touchdown de 42 jardas dele foi pelo lado direito, justamente atrás de quem? Do Zach Morgan, do McGovern e do Joe Looney. E isso explica, isso não é coincidência. Então eu acho que o Kellen Moore fez um trabalho muito bom. Muito bom, Kellen Moore. E o Joe Philbin, por incrível que pareça. Né, Vinícius? Porque a gente criticou tanto, poxa, o Colombo saiu, pô, a gente gostava do Colombo como técnico de linha ofensiva, tava mandando bem na temporada passada. O Joe Philbin, ele já foi head coach, tava meio queimado, mas dada a situação que ele tem, ele fez um bom trabalho no domingo e vem fazendo um bom trabalho na temporada em geral com as peças que tem, na minha opinião. E agora, a gente falou muito da linha ofensiva dando ajuda pros running backs, mas deu muita ajuda pro Andy Dalton também, né? Porque foi um cara que sofreu muito com pressão nos primeiros jogos dele, e isso eu posso dizer que acabou ajudando nele sofrendo os turnovers que ele sofreu. Óbvio que não é só a responsabilidade da linha ofensiva, mas ao mesmo tempo, quando você dá mais tempo para um quarterback com um nível menor do que o Dak, por exemplo, um nível reserva, como é o caso do Andy Dalton, ele tem uma capacidade maior de fazer uma leitura, de acertar um passe, de ter mais precisão, e foi o que ele conseguiu fazer. Vinícius, como é que você avalia a atuação do Andy Dalton na partida?
Plat, eu avalio ela como, né, as notas, se a gente fosse dar uma nota pra ele, como a gente dá ali no grupo, eu daria como uma nota ótima. O cara veio de uma semana parada de concussão, depois teve, né, corona, né, teve o Covid-19, ainda falou que ele ainda tá sem sentir gosto de algumas coisas e tudo mais, ainda tá com algumas sequelas por enquanto, mas ele mostrou que, tipo, esse jogo nós vimos o que a gente esperava do Andy Dalton quando ele assinou com o time, para ser um reserva, mas se fosse necessário ele entrar, porque ele vencesse jogos. E é toda aquela reunião, né? A gente já comentou sobre a linha ofensiva. Nos outros jogos que ele, né, foi titular antes da lesão, ele não estava tendo o tempo que teve ontem. Ele não conseguiu desenvolver os passes da mesma forma que conseguiu, né, ontem. Então, isso mostra que, tipo, houve essa evolução e o time inteiro ajudou ele a jogar melhor. E o time inteiro vai se beneficiar dele jogar melhor. E a gente precisa de toda a ajuda, porque, como você disse, ele não é o Dak Prescott, ele é apenas o Andy Dalton. Mas é muito bom ver ele indo bem, fazendo passes tranquilamente, fez aquele passe no final do jogo lá, na quarta descida pro Cooper, que eu não senti nenhuma pressão nele. Além disso, a gente não pode esquecer de mencionar que é a primeira vez na história que o sobrenome, né, Dalton, faz um passe pra touchdown para um jogador que começa com o nome Dalton. É aquela estatística surreal, aquela estatística muito nerd que quase ninguém ia imaginar que existe. Eu colocaria ele como, tipo, um dos principais jogadores para colocar, tipo, a vitória. Por quem passou a vitória? É o Andy Dalton, o Zeke ter corrido mais de 100 jardas e do ataque, e o Lamb. Né? Tirando a linha ofensiva, porque é muito mais uma unidade do que um jogador apenas. Então eu colocaria ele como top 3 jogadores do ataque, né? do nosso time de ataque, como principais, por a gente ter conseguido essa vitória. E quem sabe, com os próximos jogos, ele consiga mais algumas vitórias e dar um pouco mais de esperança pro torcedor.
Olha, eu vou falar uma coisa aqui, e eu acho que muita gente vai me xingar lá ouvindo o podcast de casa, de onde quer que seja. Eu acho que o Dak não teria jogado muito melhor do que o Dalton jogou nessa partida. Porque o que a gente espera de uma diferença entre o Dak e o Dalton? A gente espera que o deck tenha uma leitura melhor de jogo, tenha precisão melhor em passe, tenha uma questão de improviso melhor, presença no pocket. E, cara, eu não vi o deck errando muitos passes por precisão, sinceramente. Tenta puxar de cabeça aí qual passe o deck, o Dalton errou por precisão, erro de leitura. Você vai lembrar da interceptação, óbvio, porque foi, pra mim foi um erro do Dalton ali, não foi erro do, acho que do Dalton Schultz que tava. E ok, mas se você pegar o resto, pegar as campanhas, a forma que ele conduziu as campanhas, principalmente a campanha da vitória, aquela quarta descida pra Mari Cooper, ele conseguiu fazer o ataque mover de uma forma muito boa mesmo. E por conta disso, eu não vejo. Eu acho que com o deck, obviamente, com o deck a gente jogaria melhor. Isso não tem a dúvida, não tem a dúvida. Mas o Dalton ficou o quê? 2 degraus abaixo? E não 20, 30 degraus abaixo como ele estava jogando. E é exatamente por isso que eu tô comentando isso. Eu acho que foi muito bom. E uma coisa que até o Diego comentou aqui, ele ia comentar no podcast de hoje, antes dele descobrir que não ia poder fazer. É a primeira vez que o Cowboys anota mais de 30 pontos com QB reserva, desde 2010, com John Kitna. Porque de lá pra cá, com as reservas do Romo, Brandon Whedon, Matt Cassel, Kellen Moore, e por aí vai, o Cowboys não pontua mais de 30 pontos. O máximo que foi 28 pontos com Brandon Whedon contra o Atlanta Falcons na semana 3 de 2015. Isso eu lembrei de cabeça, hein, pra você ver como a cabeça tá boa. Mas de resto, nenhum quarterback reserva conseguiu. Isso porque, tem o Dak Prescott em 2016? Tem. Mas ele jogou como titular desde a semana 1 e não perdeu titularidade. Ele acabou meio que sendo titular naquela temporada, né? Então isso acaba não entrando no fator. Mas você vê como o Dak jogou bem. Caramba, eu falei do Dak e eu tô com o Dak na cabeça. Como o Dalton jogou bem. Como a linha ofensiva foi importante pra isso. Como você falou, o CeeDee Lamb foi importante pra isso, porque aquele touchdown que ele fez foi uma brincadeira. Meu Deus do céu. Se você pegar a foto do touchdown, eu até coloquei ela no post do jogo, da vitória, foi a foto do touchdown. Se você pega aquela foto do touchdown contra o Vikings e manda pro Gabriel Platt de 2016 e fala, em 2020, essa foto é de 2020, eu ia falar que era o Dez Bryant na foto. Porque é esse tipo de jogada a gente espera do Dez Bryant, de um jogador desse nível. E a gente vê um calouro como o CeeDee Lamb fazendo uma jogada dessa, porque ele tava correndo numa direção, ele viu que a bola tava indo para outra, e ele conseguiu se ajeitar de uma forma inacreditável, dando uns passos para trás e agarrando a bola com uma mão só. Isso é coisa de maluco. É coisa de maluco. O Cowboys ter três wide receivers inacreditáveis assim. E o pessoal até comentou, os jornalistas americanos comentaram que não tem como os três wide receivers do Cowboys jogarem bem ao mesmo tempo. É tipo o Thanos reunindo todas as joias no infinito. Porque esse jogo o CeeDee Lamb jogou bem e o Amari Cooper jogou bem, o Gallup não foi bem. No jogo contra os Steelers, o CeeDee Lamb teve fumble, não jogou tão bem assim. E sempre um não vai jogar bem. Porque acho que o universo não está preparado para os três jogando bem ao mesmo tempo. Mas alguma coisa dá errado aí. Porque, cara, é um trio muito bom. Eu acho que eu nunca vi um trio tão bom jogando pelo Cowboys e talvez pelo NFL, se você considerar só o wide receiver, sem tight end. Três wide receivers juntos. Eles são inacreditáveis. E aí fica fácil pro Andy Dalton, né? Quando você tem três wide receivers assim jogando. Tanto que você vai pra uma conversão de dois pontos, você pode fazer o CeeDee Lamb correndo com a bola do jeito que o Cowboys fez. Porque o time tá esperando, cara, o Andy Dalton pode fazer o passe pra qualquer um dos três wide receivers, pode correr com o Zeke. É difícil uma defesa parar o nosso ataque, né? Porque a quantidade de variedade é muito grande. E o Kellen Moore, graças a Deus, ele tem lidado muito bem com isso. Ele tem extraído o máximo de tudo que o ataque pode oferecer. Mas agora falamos muito do ataque aqui, né? Porque mereceu, mas também mereceu a defesa. A gente merece comentar a defesa. E pra mim, eu falei antes do no podcast, antes do jogo, eu falei, olha, o Cowboys só tem uma chance de vencer esse jogo, que é parar o Dalvin Cook, porque se o Dalvin Cook não for parado, não tem como vencer esse jogo. E ele foi parado, entre aspas, né? Ele jogou bem? Jogou bem. Não vamos falar que ele jogou mal. Ele teve 115 jardas corridas, mais 45 jardas recebidas. Não dá pra falar que ele jogou mal. Mas ele também teve um fumble e só teve um touchdown. Foi parado. Quantas corridas, viu? Se pegar, tenta lembrar quantas vezes ele correu ali na goal line e não conseguiu. Né? Aquele touchdown do Adam Thielen, os dois touchdowns do Adam Thielen, as primeiras tentativas foram com o Dalvin Cook tentando correr pelo meio, e não conseguiu, né? E pra quem que você atribui esse sucesso do Cowboys em conter o Dalvin Cook, ou pelo menos reduzir o impacto que ele teve no jogo? Você acha que tem alguém que merece destaque por essa atuação?
A gente até vai comentar sobre ele daqui a pouco, né? Mas, primeiramente, eu falaria que o destaque é toda a unidade defensiva. Porque a linha defensiva jogou muito bem, né? Tipo, com o DeMarcus Lawrence, com todos os outros jogadores da nossa linha defensiva. Jalen, Van der Esch também jogando muito bem, tanto que o LVE foi o líder de tackles, né, nessa rodada. Não tem como não citar o Donovan Wilson rapidamente, para não falar daqui a um pouco, falar um pouco mais dele. Mas toda a unidade defensiva foi muito bem. E não só isso, a gente segurou para apenas 4.3 jardas corridas nesse jogo. E a média do Cook, né, a média, na verdade, do Vikings, é de 5.5. E assim, se a gente pensar que a gente tem a nossa linha defensiva, que tomou mais de 200 jardas corridas pro Cardinals, tomou muitas jardas corridas pro Cleveland Browns, já era de imaginar que a gente ia sofrer com o jogo corrido com o Dalvin Cook. Porque é o cara que tá com o Christian McCaffrey fora, né, fora por muitos jogos, ele é o cara que tá liderando, é o que tá mostrando ser o melhor running back desse ano na liga. E na minha cabeça, tanto que foi a minha bold no último podcast, era que tinha que ser bold a gente ter mais jardas corridas do que o Vikings, a gente conseguiu. E isso por quê? Porque toda a unidade defensiva foi muito bem no jogo para conter o jogo corrido. A gente não foi bem para conter o jogo aéreo. Tanto que o Thielen tipo, bagunçou toda a nossa secundária. Mas o jogo corrido a gente conteve. E era o que a gente não estava contendo por muito tempo. Ok, a gente conseguiu conter o James Conner. Mas se a gente lembrar os outros jogos do resto de toda a temporada, a gente não conseguia conter isso. E além disso, a defesa conseguir segurar a melhor parte do ataque deles, que é o jogo terrestre, ajuda em muito o ataque. Porque a gente não precisou fazer o Dalton jogar muitas bolas, tipo, ele não precisou fazer tantos passes, ele não precisou fazer 50 passes em um jogo. A gente conseguiu fazer um gameplay balanceado com a quantidade de corridas e a quantidade de passes, foi basicamente iguais, foi 31 corridas para 33 passes apenas. O porquê disso? Porque a defesa conseguiu parar muito bem e porque a gente conseguiu manter sempre próximo o placar. Teve muita troca de placar, toda hora era um que começava, né, tipo, era o líder que tinha mais pontos, toda hora teve isso, mas a gente não teve uma pontuação muito larga que era necessário colocar o Andy Dalton para ficar fazendo passe longo, porque precisava ganhar jardas rapidamente e correr atrás de um resultado. Não, a defesa segurou muito bem ao nível que a gente podia jogar tranquilamente com o Zeke, com o Pollard num jogo corrido, que foi surreal. Então, assim, para mim, a unidade inteira da defesa foi muito bem, todo mundo merece. Só que agora eu vou acrescentar, porque a gente vai entrar nesse assunto, o Donovan Wilson é o cara que jogou, foi o melhor do jogo pra mim na defesa. Ele fez os dois fumbles, o tackle em cima do Dalvin Cook, meu Deus do céu, que foi uma maravilha. Foi um tackle limpo, não foi um tackle, né, sujo, foi um tackle que todo mundo gosta de ver. Que, né, quem gosta de futebol americano é aquele tackle que todo mundo gosta de ver, aquela pancada limpa, mas que seja uma pancada. E isso mostra que ele merece ser titular no lugar do Darian Thompson e de qualquer outra pessoa. Não sei, quem sabe a gente pode ter até conseguido o nosso próximo titular na posição de safety. O que tu acha, Plat?
O legal é que você já atropelou a pauta aqui que eu ia fazer, né? Já, eu ia, tava esperando, você vai falar da defesa agora e eu emendo o Donovan Wilson. Você já falou de tudo. Não tem mais pauta esse podcast aqui. Mas antes de falar dele, rapidinho...
Não, pô, já jogo pra você complementar, entendeu? Já jogo a bola pra ti.
Ah, tá certo. Tem dois âncoras nesse podcast aqui, né? Um passa pro outro aqui. Mas antes de falar sobre o Donovan Wilson, Vinícius, eu queria falar... O Mike Nolan merece créditos? A gente pode elogiar ele aqui ou ainda tá proibido?
Ah, eu acho que merece pelo menos um pouquinho. Não vamos, essa semana não vamos xingar o Mike Nolan. Ele merece depois que cortou o Poe, depois que cortou o Griffin, depois que cortou o Worley, houve uma melhora. Não sei o quanto tem o dedo dele nisso, mas vamos dar um crédito essa semana. Quem sabe na próxima semana a gente fala mal dele de novo.
Pois é, hein? Tá cada dia mais difícil cornetar o Mike Nolan. Quem diria que a gente ia falar isso nessa temporada, né? Porque do jeito que a defesa tava indo, e agora a gente vê uma defesa que pra mim tá com vontade, né? Foi uma coisa que pra mim faltou em alguns jogos que a gente cansou de reclamar. Faltava tesão dos jogadores pra fazer tackle, pra executar as jogadas. E isso tá acontecendo agora. E, como você falou, o Van der Esch, cara, algumas jogadas ali em cima do Dalvin Cook, perfeitas, perfeitas. O DeMarcus Lawrence, eu já falei em jogo contra o Eagles, jogo contra os Steelers, ele não desiste da jogada. Às vezes ele se alinha no lado esquerdo da linha defensiva. A jogada tá indo pro lado direito, cara, qualquer jogador um pouco mais preguiçoso, cara, tá indo pro outro lado, dane-se. E ele vai, ele corre, cara, ele vai atrás. E, pô, isso é fundamental, cara. Isso garante jogadas pra gente. E o DeMarcus Lawrence forçou o sack do primeiro fumble que o Donovan Wilson... O Donovan Wilson forçou o fumble, mas o sack ali começou no DeMarcus Lawrence. E é um cara que tá jogando muito, muito. Os números estão começando a aparecer agora, mas ele tá jogando muito bem. Como você falou, o Donovan Wilson, cara, ele foi um cara que desde a pré-temporada que ele teve em 2018? Acho que foi. E desde a pré-temporada que ele teve, que ele conseguiu vários turnovers, que a gente pensou, caramba, acho que é o novo Xavier Woods, porque o Xavier Woods foi draftado um ano antes dele, mais ou menos na mesma escolha, né? Na mesma rodada e tal. Só que ele não teve muita chance em 2018, ficou muitos jogos inativos, 2019 não teve. E agora que ele começou a ter de fato chance na defesa em si, ele tava aparecendo mais em time de especialistas. E como você falou, é difícil acreditar que um jogador que tá mostrando esse tipo de potencial ficou tanto tempo atrás de Darren Thompson, de Kayvon Frazier. Não que eu ache o Frazier ruim, mas o Donovan Wilson tá mostrando mais potencial que ele, que o Frazier mostrou ao longo desse período que ele tava em Dallas. Que o Ha-Ha Clinton Dix, que chegou e treinou muito mais como titular do que o Donovan Wilson. E uns outros perrapados que apareceram aí, Savion Smith. Eu não vou lembrar o nome não. Mas que o Cowboys botava pra jogar e não botava ele. Então, até que ponto a avaliação do elenco foi boa? É uma coisa que a gente pode pensar. E como você falou, cara, se ele mantiver um nível assim, jogando bem, bom na cobertura, agressivo... em blitz, conseguindo forçar sec, forçar fumble, eu acho que ele jogando bem, a gente consegue matar uma necessidade que a gente tem pra free agency ano que vem, porque se você for pegar um safety meia bomba no ano que vem, pagando caro, uns 5, 6 milhões de dólares pra compensar pra estourar o cap, mantém o Donovan Wilson, não faz muito sentido. A menos que o Xavier Woods saia, porque ele vai acabar o contrato, então pode ser que saia e aí abra uma lacuna. Mas eu acho que o time pode começar a contar com o Donovan Wilson como uma peça realmente importante para essa equipe, sim. E ao contrário, uma coisa que a gente pode comentar também, o resto da secundária não foi tão bem na partida, né, Vinícius? O Chidobe Awuzie não voltou bem, apesar de ter sido segundo no time, do time em tackles, ele não foi bem, ele tomou muita bola nas costas. O Anthony Brown, ele agravou a lesão na costela, eu não sei até que ponto ele estava... ele jogando com esse problema nas costelas, mas ele foi queimado pelo Adam Thielen no primeiro touchdown, tudo bem que foi um passe quase indefensável, mas era ele na marcação. no touchdown do Justin Jefferson, ele tava na jogada também. O Rashard Robinson, que subiu do practice squad para jogar, não foi bem. E o Cowboys vai estar sem o Trevon Diggs. O Anthony Brown, como eu falei, ele agravou uma lesão que ele tava na costela, não vai jogar também. E aí a gente fica com quem? O Shidobe, o Jordan Lewis e o Rashard Robinson. O Cowboys vai ter que se virar aí, porque não é um bom grupo de cornerbacks. E eu acho que o Cowboys vai correr grandes riscos se mantiver eles, se quiser confiar neles para vários jogos assim. Talvez contra o Washington, que é um time um pouco mais frágil, não a gente consiga se safar. Mas em alguns times que são um pouquinho mais fortes, com quarterbacks um pouco melhores, a gente pode sofrer com esses aí. Mas eu acho que abordando tudo do jogo, né? Não tem muito mais o que falar. Meninos, para você, quem foi destaque e decepção?
Eu vou colocar como destaque o Donovan Wilson. Ele merece. Teve, para mim, acho que é um jogo da carreira para ele. Né? Teve os dois fumbles, teve mais coisa. Ele teve meio sec, meio tackle para perda de jardas, teve mais um QB hit. Foi 9 tackles no jogo inteiro. Então ele teve um jogo muito bom, muito acima da média. E foi um cara que ajudou em muito. Esses dois fumbles dele ajudou em muito a parar o ataque do Vikings. E eu vou deixar ele como o destaque dessa vez, mesmo tendo vários outros. A decepção, como você disse, é impossível colocar os três wide receivers jogando bem. E dessa semana foi o Gallup que jogou mal. E vai ser essa decepção. Eu entendo que é muito difícil, realmente, é muito difícil colocar os três para jogar bem, porque tem que dividir bola e tudo mais, mas ele só teve 2 recepções, mesmo tendo 6 targets, se eu não me engano, então 4 drops, ou 4 bolas que ele não conseguiu pegar, foi 5 targets e apenas 2 recepções. De toda forma, foi um rendimento bem abaixo da média, e se pensar no ataque, do resto do ataque, foi todo mundo muito bem, e ele vai ficar bem abaixo do resto.
Concordo, como você falou, o Gallup destoou. Donovan Wilson, pra mim, é um dos destaques óbvios, obviamente, né? Além dele, o Andy Dalton, o CeeDee Lamb, o Amari Cooper jogou bem, e cara, todos eles pra mim foram bem. E todos eles acho que talvez mereçam estar na frente de quem eu vou falar como destaque. Mas eu queria falar dele justamente por a gente ter citado pouco, a gente não ter falado tanto dele, e que é o Connor McGovern também. Eu quero falar dele justamente por... ele não jogou na temporada de calor dele, se machucou, ele entrou, acho que algum jogo dessa temporada também, não estava indo tão bem. E esse ele teve um jogo bom, ele não cedeu nenhuma pressão. Então é um sinal bom para um jogador que eu já estava desconfiando. Será que ele vai bem? Será que ele vai mal? E, sinceramente, eu fiquei feliz com a partida dele. Me agradou. E eu espero que ele continue mantendo esse nível, porque é um jogador que pode ser importante para a gente. O Cowboys ano que vem pode testar. Será que eu mantenho ele ou Connor Williams como titular? Eu acredito que eles podem brigar pela posição de titular, como left guard, por exemplo. Ou pode ser um ótimo reserva que o Cowboys vai se garantir. E eu também esqueci de mencionar o próprio Zach Martin, né? Porque o cara jogar do jeito que ele joga, como guard, como tackle, daqui a pouco ele vai ser eleito pro Pro Bowl nas duas posições, pro All-Pro nas duas posições ao mesmo tempo, porque o cara é inacreditável. Você quer acrescentar, Vinícius?
Assim, eu não falei nem do Lamb, porque acho que era uma escolha muito óbvia pra gente, né? Acho que pra você também, porque o cara foi surreal. E só esse acrescentar do Lamb, que ele quebrou o recorde do Bob Bullet Ray, né? Tipo, um dos melhores recebedores que o Cowboys teve na história do time. O cara tá no Hall da Fama, né? No Ring of Honor, tá no Hall da Fama da NFL. E esse recorde já durava, acho que uns 40 anos praticamente. E o Lamb quebrou, que é a maior quantidade de recepções por um calouro, né, no seu ano de calouro, logicamente. E ainda falta 6 jogos para acabar, né, 7 jogos, não 6, 6 jogos para acabar, perdão. Então assim, ele vai levantar esse sarrafo esse recorde lá no alto. Quem sabe ele vai ser o cara que vai durar o recorde por mais uns 40 anos agora.
Exatamente, o Bobby Hayes, que foi o cara que vestiu a camisa 22, né? O último mortal, eu acho, a vestir a camisa 22 dentro do Cowboys. Deve ter tido outros ali no intervalo, mas a 22 foi bem usada em Dallas, né? Ele e um tal de Emmitt, não sei se você conhece, que é um cara meio desconhecido aí no mundo do futebol americano.
É, eu acho que eu já vi ele participando no episódio de uma série aí qualquer.
Ele ganhou Dança dos Famosos lá da gringa, né? Deve ter. Acho que é isso, por isso que ele é importante. Mas vamos falar do jogo? É, do jogo não. Mas agora, falando do jogo, o Cowboys venceu. O Cowboys foi pra 3-7. Ele tá empatado em recorde com o Washington e com o New York Giants. E só não tá empatado com o Eagles, porque o Eagles empatou um jogo. Né? Então ele tá na frente por causa desse empate. O Eagles tem 3 vitórias, 6 derrotas e um empate. O resto tem 3 vitórias e 7 derrotas. E o Cowboys, se ganhar na quinta-feira contra o Washington, o Cowboys assume a liderança provisória da divisão. E ao mesmo tempo, o Cowboys é o pior time da NFC pro draft. Se você pegar a ordem do draft hoje, independente do jogo do Monday Night, que a gente tá gravando antes do Monday Night, com o Monday Night é Rams e Tampa Bay, nenhum dos dois pode chegar no recorde do Cowboys, obviamente. É, quem escolhe antes do Cowboys nesse momento? New York Jets, Jacksonville Jaguars e agora o terceiro? Boa pergunta. Isso que dá num olhar antes. Confiar na memória o tempo todo não dá certo. Mas é o Cincinnati Bengals, que é o terceiro time a escolher nesse momento. E logo abaixo vem o Dallas Cowboys, empatado com mais seis times, cinco times aqui com o mesmo recorde. Washington Chargers, Giants, Houston Texans, que é a pick que vai para o Miami Dolphins, e Atlanta Falcons. Todos eles têm o mesmo recorde, mas o Cowboys, pela força da tabela, ele acaba assumindo a quarta escolha. Mas a pergunta que fica agora é uma só, Vinícius. Acabou o tank? Acabou de pensar? Acabou o momento de ficar pensando em draft, em escolher pique alta e focar no título da divisão? Ou você acha que é muito empolgou para uma vitória só?
Não, eu vou segurar o empolgou, realmente. Eu espero mais algumas rodadas. A gente estava vendo, né, antes, eu mesmo estava olhando antes de começar o podcast, que os próximos 4 jogos de todos os nossos rivais e do Cowboys, né, os nossos são os mais fáceis. A gente vai ter que... Eu vou esperar esses 4 jogos pra gente ter uma ideia de como a gente vai se sair. Porque, assim, pode ter sido só um jogo esporadicamente bom, ou pode ser aquela transformação do time da água pro vinho. Só que a gente ainda tem algumas problemáticas, principalmente a secundária. Acho que a nossa maior problemática hoje é em todos os setores do time. E quem sabe, se isso melhorar, o McCarthy até falou que o Diggs pode ser que volte pro restante da temporada, né? Lá pro final da temporada ele pode ser que volte, a depender de como vai acontecer tudo. Então, assim, quem sabe a gente tem uma secundária 100% saudável, e se daqui a alguns jogos esse nível continuar, tanto do ataque quanto da defesa, mostrar que tá melhorando, aí sim eu vou entrar no modo empolgou e eu falar assim, ah, tá, agora larga a mão do tank, vamos pros playoffs e torcer pro que deve é.
Cara, o meu empolgou não é só por essa vitória, né? Agora falando de mim. É pela evolução que o Cowboys vem mostrando. Porque no jogo contra o Eagles, o ataque foi mal, mas é porque um ataque todo remendado para tentar lidar com o Ben DiNucci e tudo mais. Mas a gente viu a defesa boa. E desde aquele momento a gente vem numa crescente. A gente vem jogando cada vez melhor, o time cada vez melhor, o ataque melhor, a defesa melhor, os special teams melhor. Enquanto isso, a gente vê os times da divisão, o Eagles, cara, tá no mínimo estagnado, pra não dizer que tá piorando. Porque o Carson Wentz tá cada dia pior, jogando mal, sem confiança nenhuma. E você vê que o Eagles tomou um sufoco do nosso time pro Ben DiNucci, né? A gente chegou a ir pro intervalo ganhando o jogo, com o time com o Ben DiNucci. O Washington perdeu o Kyle Allen. Eu acho que foi até bom, porque óbvio que eu nunca vou achar que desejar lesão de jogador. Mas o Alex Smith, eu cara, eu sou fã do Alex Smith e eu acho que é um jogador que tem mais capacidade de levar o Washington para algum lugar do que o Kyle Allen. E eu acredito que é um time que, pra mim, cara, não vai passar muito do que eles fazem hoje. É um time que também tem um teto baixo. E o Giants, pra mim, é um time que melhorou. Teve essa bye week aí, vamos ver como é que eles vão jogar. Mas é um time que melhorou bastante do começo da temporada. E eu acho que o Cowboys vai brigar pelo título da divisão. Eu acho que vai depender desse jogo de quinta-feira contra o Washington. Porque o Cowboys tem que ganhar jogo dentro da divisão se quiser ganhar a própria divisão. E eu acho que esse jogo contra o Washington vai mostrar, cara, os dois times têm o mesmo recorde, os dois times estão na mesma situação, ou seja, eles podem ou assumir a liderança provisória da divisão no fim da quinta-feira, ou eles podem brigar pelo topo do draft. Os dois estão iguaizinhos, não muda praticamente nada. E aí, qual dos dois vai ser? Então eu acho que essa briga vai mostrar pro Cowboys. Se o Cowboys perder esse jogo jogando mal, do jeito que estava jogando contra o Cardinals, o próprio Washington no jogo fora de casa, aí sim eu abaixo a bola, ok. O jogo contra o Vikings foi por acaso, o jogo contra o Steelers foi por acaso, e nosso sinal é esse aqui mesmo. Mas pela evolução que o time está tendo, eu acredito que não seja por acaso. E como a gente viu, o Cowboys não tem uma tabela tão difícil daqui para frente. Tem, dos 6 jogos, 3 estão dentro da divisão. Um é contra o Ravens, que tá capenga, mas eu ainda acho que vai ser um jogo difícil, obviamente. Um jogo é contra o Cincinnati Bengals, que perdeu o Joe Burrow. Então, cara, é um jogo que eu vejo com total condição de ganhar, mesmo sendo fora de casa, que é um time que tá pior que a gente em termos de recorde. E o outro jogo é contra o San Francisco 49ers, que é um time bom, mas é um time que tá completamente desfalcado em lesões. É um jogo em Dallas, e também eu acho que é um jogo que eu vejo condição de ganhar. Tipo, o Cowboys vai fazer 5-1 nesse período? Ah, difícil. Eu acredito que não. Mas eu vejo o Cowboys ganhando os 2 jogos aí, talvez 3. E isso vai ser o suficiente pra ganhar a divisão? Possivelmente sim. Ou brigar pela divisão, ou ganhar, né? Ficar ali no segundo colocado da divisão, talvez. Então é uma coisa que... é engraçado comentar isso, mas eu vejo o Cowboys podendo brigar pela divisão e não tancar mais, se essa evolução se mantiver. É engraçado, mas eu sinceramente estou acreditando. Mas o Vinícius, falando de coisa engraçada, teve uma história muito louca do McCarthy nesse fim de semana antes do jogo, né, que acabou surgindo essa semana.
Isso aí, Plat. Essa história é muito boa. Um analista, né, um repórter da NFL Network, o Tom Pelissero, que é um cara muito bom, disse que no sábado à noite o McCarthy, né, chamou todo mundo para... Tava no hotel, né, sábado à noite, antes do jogo de domingo. Tava lá no hotel, chamou todo mundo para descer, para ir num salão. Aí ele chegou com uma marreta e começou a explodir melancias para todo mundo. Começou a falar, ele falou que, né, não tava sendo uma boa temporada, ele não tava fazendo o seu melhor, entre outras coisas, e começou ali a puxar uma marreta e começou a explodir melancia, e todos os jogadores foi ao delírio, todo mundo foi à loucura, todo mundo empolgou, aquela coisa de bem de time mesmo, que você fala assim, cara, se o jogo fosse naquele momento, todo mundo ia chegar no nível de adrenalina lá no alto, e eu imagino que isso deve ter ajudado em muito, pro time ter vencido no domingo à noite. Um técnico fazer um negócio desse, não é todo dia que a gente vê isso. Eu imagino que a gente nunca... eu imagino não. Nós nunca veríamos o Garrett fazendo algo próximo disso. O Garrett era muito passivo e o Mike McCarthy mostrou que é muito diferente. E eu achei isso muito surreal. Ele até comentou que a melhor coisa de ter aviões particulares, né, os voos fretados, é que ele pode andar com uma marreta no aeroporto e dentro de um voo sem nenhum problema. Foi a história do final de semana, pra mim, é essa aí.
Cara, imagina, você tá concentrado com os funcionários da sua empresa no hotel, teu chefe te chama e começa a esmagar melancia na tua frente. Que é uma história bizarra, cara. O Calvo está com muita história bizarra essa temporada. Foi o haha, andando de patinete, viu um urso, saiu correndo. O Mike Nolan colocando molho de pimenta no olho. E agora é essa. Cara, é muita história maluca. Que coisa. Cara, dá nem pra falar do Injury Report agora depois dessa. Além do Anthony Brown, né, que já tá fora pelo que o pessoal falou, tem alguém que já saiu no Injury Report, que não treinou, e como é que estão?
Tem sim, Plat, como você comentou, o Anthony Brown, né, lesionou ainda mais as costelas, então provavelmente a gente vai ter o Rashad Robinson jogando de novo. Mas além disso, teve o Blake Bell, né, esse nosso tight end reserva, e o Greg The Leg Zuerlein, ambos limitados com dores nas costas. Saiu um boato de, né, tipo, eu falo assim, ah, se precisar, o nosso punter consegue chutar field goals e fazer o kickoff. Mas uma carta diz que tá, meio que tá tudo certo pro Zuerlein jogar na quinta-feira. Então vamos aguardar, né, ainda tem mais dois treinos, né, na terça e na quarta-feira. É algo a se olhar, porque um kicker como o Zuerlein ficar de fora é meio complicado, porque não dá pra arriscar um chute de 50 jardas com um punter. Mas é algo a se olhar por enquanto até o jogo de kick.
Exatamente, eu li em relação ao Zuerlein que o Nils Wander ele pode chutar kickoff ou até field goal em qualquer caso. Mas eu não acho que... Eu acho que o time ia trazer correndo um kicker, não é possível. Eles não botariam um punter pra fazer as duas coisas. E se o punter se machuca no meio do jogo, vai fazer o quê? Não tem mais o Jeff Hitt pra chutar field goal, não. Quem vai chutar o field goal? Não tem. Vai ter que ficar indo pra dois pontos? Como é que quem vai chutar o kickoff? Ai, ai. Mas, cara, outra notícia também foi o Rashard Robinson, né? Ele subiu do practice squad. Porque se o Anthony Brown vai ficar fora um tempo, se ele agravou a lesão, o ideal era trazer alguém e já tinha no practice squad. Jogador um pouco mais veterano. Eu lembro que ele passou pelo Colts, não lembro os outros times que ele passou. Mas ele não foi bem no jogo contra o Vikings, né? Esse é o maior problema. Mas vamos falar do jogo aqui, finalmente. Cowboys e Washington Football Team, o time sem nome, né? O jogo de Thanksgiving, dia de ação de graças, às 18h30. Falando em Thanksgiving, Vinícius está se preparando para Black Friday, porque tem Black Friday é logo depois do dia de ação de graças, né? Já tá encomendando alguma coisinha?
A minha lista de livro na Amazon só cresce até sexta-feira.
Nos Estados Unidos, cara, eu sei que tem a Cyber Monday, que é desconto em eletrônico. E eu não sei se vai ter aqui no Brasil, ou se vai ser só a Black Friday de fato, mas eu tava pensando em alguns eletrônicos, alguma coisinha, porque tem que valer a pena, né? Tem que ir na Black Friday, não Black Fraude. E falando em fraude, espero que essa melhora do Cowboys não seja uma fraude também, né? Que, sinceramente, vale mencionar que o jogo vai ter transmissão da ESPN, jogo 6h30, então se você tá fazendo home office, dá pra deixar a televisãozinha ligada e assistir o jogo, dar aquele migué. Se você tá trabalhando fora de casa, tenta dar um migué pra sair do trabalho mais cedo, chega mais cedo, sai mais cedo, dá um migué de que foi doar sangue. Esse é um bom, que por lei você tem direito a uma folga por ano se você doar sangue. Então, pode ser a boa desculpa, mas de qualquer forma, se não puder assistir o jogo de jeito nenhum, estiver no trânsito, estiver voltando, ou tá em casa, mas tá ocupado, Twitter do Blue Star Brasil, tempo real lá, tudo certinho, como sempre, vocês acompanham o tempo real do jogo, vídeo, foto, melhor do que isso, só dois dias. Mas agora a pergunta é, Vinícius, diante de tudo isso que a gente discutiu, do jogo contra o Vikings, dos jogos das últimas semanas e do que a gente viu do Cowboys contra o próprio Washington na... agora eu não sei qual semana era, semana 6 ou 7. Mas diante disso, você acha que dá pra ganhar do Washington em casa nesse jogo, ou você acha que vai pesar ainda os problemas que o time tem?
Dá pra ganhar sim, se o time continuar nessa pegada de como foi. Dá pra ganhar muito tranquilo, porque se a gente olhar, nosso ataque, por exemplo, é melhor que o deles. A nossa defesa, ok, nossa defesa é um nível abaixo, sim, porque a secundária deles é um pouco melhor, front seven nem se fala, mas é possível ganhar. Essa divisão é muito bagunçada e qualquer jogo vale muito pra gente, né, ou pra qualquer outro time. E acho que depois desse jogo de domingo, o time vai vir com um hype, com uma moral muito alta. Então, sim, dá para ganhar. Eu acho que eles vão muito buscar a vitória. É o jogo de Thanksgiving, tipo, é aquela tradição ver o Cowboys jogando na TV. Todo mundo vai acompanhar. É aquele jogo que vai ter recorde de transmissão, né? Recorde de público assistindo, pelo menos, não no estádio, infelizmente. Mas é a receita para o Cowboys mostrar que, como você disse, não foi uma fraude. O time tá indo bem, ele vai continuar indo bem, e essa vitória vai sacramentar isso.
Eu vou te falar, Vinícius, que eu acho que pode até ter recorde dentro do estádio, sabia? Porque o Cowboys, ele, no jogo contra os Steelers, foi o jogo com o maior público da NFL nessa temporada, né? Foram uns 33 mil, alguma coisa assim. E para esse, e diante disso, né, o Jerry Jones foi perguntado, justamente por isso, como é que é a situação, se ele pretende aumentar a capacidade. Ele falou que quer aumentar a capacidade dos jogos, o número de público dos jogos, de acordo com as partidas, né, gradativamente. E eu acho que isso pode, sinceramente, acontecer. Eu acho que o Cowboys pode pôr, sei lá, 35 mil, 40 mil, de acordo com as recomendações, todos os protocolos e blá blá blá. Mas não duvidaria se isso acontecesse também. Mas agora, falando do jogo, né, como você falou, eu acredito que o Cowboys tem chance de ganhar. E eu acho que nosso maior problema vai ser o pass rush de Washington. Porque eu não vi, sinceramente, o jogo completo contra o Bengals. Mas eu vi um time de Washington muito agressivo. Eu vi um time de Washington forçando sack. Foram 4 sacks em cima dos quarterbacks do Bengals, né? A maioria, eu acho, que em cima do Joe Burrow. Teve fumble. Foram 9 pontos cedidos apenas. E eu acho que isso vai muito da pressão da linha defensiva. E eu acho que até por essa... E foi até por conta dessa pressão, obviamente, que o Joe Burrow, infelizmente, se machucou. E como você acha que a gente vai conseguir lidar com essa pressão? Porque é uma linha defensiva melhor que a linha do Vikings. E só que a gente tem uma linha ofensiva que deu certo nessa partida, pelo menos nessa. E agora, num matchup, né, num confronto entre esses dois setores, quem você acha que vai se dar melhor? A nossa linha ofensiva com o Zach Martin de tackle, da mesma forma que a gente teve? Ou a linha defensiva de Washington?
Acho que a aposta toda vai ser como o Cameron Irving vai enfrentar o defensive end que jogar do lado dele. Porque eu tenho total confiança em cima do Zach Martin. Eu falo só dos tackles porque são ali os principais da ponta, né? Fica um do lado do blindside do quarterback e tudo mais. Pra mim vai passar isso. O que esse lado esquerdo, né? Todo, o lado esquerdo da linha, o Connor Williams e o Cameron Irving vão jogar. Eu acho que vai passar muito por eles o sucesso do ataque. Porque se a gente conseguir parar essa linha defensiva do Washington, né? Do Washington, já ia falar Redskins, do Washington time, a gente vai conseguir ter um jogo muito tranquilo como a gente teve com o Vikings. Ok, a linha deles é muito melhor, Chase Young deve estar aí feito para ganhar o Defensive Rookie of the Year. Não só isso, ele tem vários outros jogadores, o Daron Payne, diversos jogadores que eram tudo primeira rodada, foi tudo escolhido em primeira rodada, tudo de Alabama, só faculdade boa. Então é assim, é aquele pass rush que vai dar um medo. Se você tem uma OL ruim, dá medo, vige. É só olhar o que aconteceu com o Bengals. E a gente não tem essa OL no momento, a gente não tem essa OL ruim. A gente tem uma OL boa, tá sólida. E se o Cameron Irving tiver no dia iluminado dele, vai ser só sucesso. Eu imagino que tem tudo pro time bem. E eu vou torcer muito que o Irving e o Connor Williams consigam acordar bem, bem disposto, ter uma ótima noite de sono no dia anterior. Se preocupar pra comer o peru, o mac and cheese só depois do jogo, não pensar em nada disso antes, e a gente vai ter um bom jogo.
Tomara. Mas eu também acho que se você colocar o Chase Young em cima do Zach Martin, a chance de sucesso do Cowboys é grande. Porque a gente sabe quem é o Zach Martin. Mas se eles abusarem em cima do Cameron Irving, forçar blitz pelo lado esquerdo, que ainda é o lado cego do Andy Dalton, né? Talvez possa prejudicar o Cowboys. Mas eu vejo esse matchup favorável para Dallas. Agora, um matchup que não foi favorável no jogo. Eu ia falar no jogo de ida, né? Tipo futebol da bola redonda, mata-mata. Mas no jogo em Washington, né, no FedEx Field, o Antonio Gibson correu como quis para cima da gente, né? Jogou como foi inacreditável a forma como ele correu. Ele estava tendo jogos ruins na temporada até ali, e ali meio que ele explodiu, teve mais de 100 jardas, touchdown, um jogo muito fácil para ele. E vendo o que a gente fez com o Dalvin Cook, você tem medo de que o Antonio Gibson pode fazer com a nossa linha defensiva, com o nosso front seven? Ou você acha que agora a situação é diferente?
Plat, eu vou te dizer que eu tenho mais medo do Terry McLaurin contra a nossa secundária do que o Gibson contra a nossa linha defensiva e contra o nosso front seven no total. Porque, né, o time já vem mostrando contra o Pittsburgh e agora contra o Vikings que a gente tá conseguindo segurar bem o jogo corrido. Só que ainda a gente não consegue segurar o jogo aéreo. E o McLaurin, assim, ele é o único recebedor bom do Washington, mas ele é muito bom. É um cara que eu gosto muito do McLaurin. Então, o meu medo é maior, muito maior, do McLaurin do que o Gibson. Eu imagino que a gente vai conseguir parar bem o Gibson e a gente vai conseguir fazer uma boa defesa contra o jogo terrestre. E aí vai ser torcer pelo jogo aéreo, pela defesa contra o jogo aéreo e, sei lá, torcer que não tenha tantos touchdowns assim.
Pois é. Mas se a gente levar em conta, o Washington ele depende muito do McLaurin no jogo aéreo, né? Acho que é o Peyton Barber, ou é o McKissick, que também é um que recebe muitas bolas do Alex Smith. Agora eu não sei qual dos dois, eu acho que é o McKissick, que também pode ser uma arma, porque em relação a jogadas de jardas curtas e tudo mais, não correndo com a bola, mas recebendo. Mas eu não vejo uma unidade de wide receivers e de recebedores em geral, aqui incluindo tight ends, tão boa assim do Washington pra gente ter tantos problemas. Que a gente pode ter problema que a gente falou, a secundária vai estar baleada e não vamos ter todos os titulares ali, e isso pode ter um problema justamente. E com o jogo aéreo encaixando, é mais fácil de encaixar o jogo terrestre também. Então isso sim pode ser um problema. Mas eu acho que no geral, cara, eu acho que o Cowboys tem uma situação mais confortável do que tinha no jogo contra o World, no jogo em Washington, e eu acho que mais condição de vencer também. Por mais que a maioria dos jogadores não tenha mudado, o Cowboys inclusive perdeu os jogadores em algum momento, mas tem Chanley de volta, tem o Van Der Esch 100%, ali ele ainda estava retornando, ainda estava melhorando aos poucos, e eu acredito numa vitória, sendo bem sincero, eu acredito que o Cowboys consiga vencer, ou no mínimo manter o jogo disputado, porque o que a gente viu no FedEx Field foi inacreditável. Desde a primeira campanha do Washington, a gente já sabia que ia tomar uma porrada naquele jogo, porque foi muito feio, foi muito feio. E nesse jogo, eu acredito que seja no mínimo um jogo disputado. Vai ser um jogo que pode ser decidido numa posse de bola, por exemplo. Eu não vejo o Washington fazendo 25-3 na gente de novo. Eu acho que isso a gente tem que concordar, né, Vez? E eu acho que até o ouvinte mais pessimista aqui do podcast vai concordar com a gente. Que o jeito que o Cowboys vem jogando hoje não é pra tomar 25-3 de Washington de novo. Então eu acho que pelo menos isso a gente vai conseguir ver. A gente vai ver um jogo de futebol americano na televisão e não vai sair revoltado com o Cowboys do jeito que o Cowboys joga. Porque o que o Cowboys foi nos primeiros jogos sem o Dak não era um time de futebol americano, era um time de pelada, time de college, de high school. Hoje eu vejo o Cowboys como um time de NFL. E como um time de NFL, ele vai disputar pau a pau com outro time de NFL. Porque o Washington joga um futebol americano de time de NFL hoje. O Jets joga um time de futebol de college, de high school. O Jets é uma pelada. E o Cowboys era uma pelada. Hoje não é mais, então pode ser uma chance. E isso é bom de palpite, Vinícius. Pode vangloriar aí, porque você acertou a bola de passada, né?
É, isso aí. Pra ti, eu já sei que a gente não vai acertar duas vezes seguidas, porque acertar uma já é difícil na bold. Tá que não foi aquela bold, mas eu vou me vangloriar um pouco. Eu vou colocar de bold, primeiramente, que nossos três recebedores principais vai ter pelo menos um touchdown cada. Um pro Cooper, um pro Gallup e um pro Lamb. Né? É uma bold, né, tão forte assim, mas... Como a gente não tá conseguindo ter os três tão bem em todos os jogos, esse vai ser um jogo que pelo menos os três vão marcar pontos. Com isso, eu vou colocar a pontuação para 28, 3 touchdowns mais um touchdown, 28 a 21 vai ser a pontuação, vai ser o placar desse jogo.
Tá bom, tá bom. Eu acho que vai ser um placar um pouco mais baixo. Eu acho que vai ser 23 a 20. E pelo Cowboys, obviamente. E Bold, cara, eu vou falar que vai ser o jogo do Gallup. Gallup teve um jogo mal, precisa melhorar. Eu acho que o Gallup vai ter um jogo de 150 jardas e 2 touchdowns, porque se for 3 não bate os 23 a 20, né? Aí vai ter que ter um safety, aí já é outra bold. Mas 150 jardas, 2 touchdowns. Acho que é uma bold ok, dá pra uma bold aceitável. E aí o Vinícius tá falando, cara, bold você tem uma escala de ousadia, de 0 a 10. De 0 é falar que o Dalton vai passar de 100 jardas, de 150 jardas, uma coisa que todo mundo acha que vai acreditar. E a nota 10 é achar que Greg Zuerlein vai fazer um field goal de bicicleta no meio de campo. É umas coisas assim. A minha bold está ali numa nota 5, 6. É uma bold boa. Uma bold boa. Mas acho que é isso aí. Podcast ficando por aqui. Agradecendo de novo a todos os apoiadores que ajudam o Blue Star Brasil a ficar de pé durante todo esse tempo. Sem eles a gente não estaria aqui gravando. E sem vocês ouvintes o tempo todo também. Porque a gente recebe muita mensagem de ouvinte perguntando pelo podcast, comentando sobre assuntos, agradecendo a gente, fazendo críticas e sugestões. Isso é muito importante pra gente. Muito importante mesmo. E isso motiva muito a gente a continuar participando aqui, a todo dia vir aqui falar mais de uma hora sobre Cowboys, que tem dia que é difícil, Vinícius. Tem dia que é difícil. Tem dia que a gente não quer mais saber desse time. Mas felizmente a gente tá sempre aqui, torcendo, rindo, chorando, mas sempre aqui. Mas é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys!